国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Começamos com as manchetes de hoje. Primeiro, o ministro da Nova Zelândia recebe o chanceler chinês.
ONU apela por uma maior proteção das crianças contra as guerras.
O primeiro ministro da Nova Zelândia, Bill English, se encontrou hoje em Auckland com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.Na ocasião, English mencionou que a Nova Zelândia foi um dos primeiros países ocidentais a apoiar a adesão da China na Organização Mundial do Comércio, o estabelecimento do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e a proposta de um cinturão e uma roda.O neozelandês elogiou as relevantes informações lançadas pelo presidente chinês Xi Jinping em seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos. Wang Yi, por sua vez, disse que a relação entre a China e a Nova Zelândia é um exemplo de cooperação entre países de diferentes sistemas e tamanhos. Ele lembrou que este ano coincide com o 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas bilaterais. Portanto, segundo ele, os dois países devem aproveitar a oportunidade para realizar atividades comemorativas, impulsionar intercâmbios de alto nível, consolidar a confiança mútua e levar a efeito a relação de parceria estratégica.
O presidente norte-americano Donald Trump enviou ontem uma carta para congratular o presidente chinês Xi Jinping e a população chinesa pelo Festival das Lanternas, que ocorrerá no dia 11 de fevereiro. Na carta, Trump expressou o desejo de desenvolver relações construtivas com a China.A informação foi confirmada hoje pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang. O porta-voz chinês manifestou apreço pela congratulação do presidente dos Estados Unidos ao presidente Xi Jinping e ao povo chinês. Ele realçou que a China dá alta importância para o desenvolvimento de relações com os Estados Unidos e que as cooperações serão a opção correta para os dois lados. Lu Kang disse que, conforme posicionamento do presidente chinês,A China e os Estados Unidos assumem uma importante responsabilidade pela manutenção da paz e da estabilidade mundial, além da promoção do desenvolvimento e da prosperidade global. A China quer se esforçar juntamente com os Estados Unidos para impulsionar o desenvolvimento das relações bilaterais com base em princípios de não confronto e respeito mútuo.
A China valoriza a atitude positiva da presidente da Confederação Suíça, Doris Leuthard, quanto ao Fórum de Cooperação Internacional de Um Cinturão e Uma Roda, e saúda a participação da Suíça na implementação da estratégia.A afirmação foi feita nesta quinta-feira pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang, em uma entrevista coletiva. O presidente chinês Xi Jinping fez uma visita de Estado à Suíça em janeiro, gesto que consolidou os laços bilaterais. Segundo Leuthard, o fórum irá focar em interligação e construção de infraestruturas. O governo suíço está disposto a compartilhar informações do setor e espera alcançar acordos com a China na área econômica.O porta-voz destacou que a China realizará o fórum com o objetivo de impulsionar o crescimento econômico mundial e aprofundar a cooperação internacional.
Dezenas de cientistas de diferentes países estão prontos para começar uma expedição pelo Mar do Sul da China a fim de explorar a formação do mar. A atividade faz parte do Programa Internacional de Descobrimento do Oceano. Na primeira fase de duas expedições,33 cientistas da China, Estados Unidos, França e de outros países embarcaram no navio de perfuração norte-americano Joyce Resolution na quarta-feira, atracado em um porto de Hong Kong. Os cientistas vão explorar a extensão da litosfera durante a dissolução continental. Para isso, irão perfurar quatro pontos a uma profundidade de 3 a 4 mil metros no Mar do Sul da China. O estudo contribuirá para entender como as bacias marginais crescem.
A Comissão Europeia aprovou nesta quarta-feira um projeto que prorrogará as medidas antidumping contra produtos fotovoltaicos chineses por mais 18 meses. A informação foi revelada pelo primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans. As medidas serão eliminadas passo a passo no futuro. Frans Timmermans apontou em uma entrevista coletiva que a energia solar é de extrema importância para o objetivo do ambiente e clima da União Europeia. Segundo ele, a Comissão Europeia propôs prolongamento das medidas anti-dumping, considerando as opiniões dos países membros e os interesses de diferentes grupos dentro do bloco. Timmermans afirmou que o projeto tem como objetivo providenciar mais tempo para que os fabricantes fotovoltaicos da União Europeia possam se adaptar à nova situação. O modo de eliminação dessas medidas será discutido ainda mais com países membros.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, proferiu no dia 8 um discurso afirmando que as guerras continuam a representar uma séria ameaça para as crianças. Ele apelou pela proteção infantil por meio da prevenção de conflitos e a promoção do desenvolvimento. A 71ª Assembleia Geral da ONU convocou uma sessão no dia em comemoração ao 20º aniversário da aprovação de sua resolução sobre crianças e conflitos armados. A diretora do gabinete do secretário-geral da ONU, Maria Luísa Ribeiro Viotti, leu o discurso de Guterres. Segundo o discurso, a resolução da Assembleia Geral sugeriu, há 20 anos, que o secretário-geral nomeasse um representante especial para lidar com questões sobre crianças e conflitos armados. Nesse período, o representante especial tem unido esforços de todas as partes para acabar com a violência infantil, libertando 100 mil crianças soldados das Forças Armadas ou de grupos armados, para que possam retornar à vida em sociedade.
A Câmara dos Comuns do Reino Unido autorizou no dia 8 o governo a iniciar diálogos para a saída da União Europeia. A autorização foi dada por 494 deputados contra 122, cuja votação foi mais um passo no caminho de saída dos britânicos do bloco europeu. Depois da aprovação de ontem, a proposta de lei vai seguir para a Câmara dos Lordes, que tem o poder de adiar, mas não invalidar a legislação. O governo britânico quer aprovar a lei no parlamento até o início de março, para dar início à negociação que deve demorar mais 2 anos.
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou no dia 8 que seu exército realizou 2 ataques aéreos no início deste mês contra os alvos de uma organização da Al-Qaeda na proximidade da província de Idlib, na Síria. 11 terroristas foram mortos, incluindo um chefe da organização. O porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Jeff Davis, revelou que a operação realizada no dia 4 causou a morte de Abu Hani al-Masri, um dos chefes da Al-Qaeda. Al-Masri foi responsável pelo estabelecimento e gestão de muitos campos de treino da Al-Qaeda nos anos 80 e 90 e tinha um contato próximo com Osama Bin Laden. Davis ainda informou que, numa outra operação aérea no dia 3, os bombardeios mataram 10 terroristas.
Segundo um relatório divulgado pela Comissão Europeia, desde setembro de 2015, a entidade já transferiu e alojou na Grécia e Itália 12 mil refugiados, número muito mais baixo do que o previsto. Trata-se de 9º relatório do gênero divulgado pela entidade. Segundo o documento, de 9 de dezembro de 2016 até hoje, 3.813 refugiados foram transferidos da Grécia e da Itália para outros países membros da entidade. O número também é muito mais baixo que a meta determinada pela entidade, que estipula a transferência mensal de 2 mil refugiados da Grécia e 1.000 da Itália.
Uma explosão ocorreu nesta quinta-feira numa usina nuclear no noroeste da França, deixando 5 feridos. Segundo as autoridades locais, não há risco de vazamento radioativo. De acordo com informações da Prefeitura Regional, a explosão ocorreu às 10 da manhã em um ponto afastado da zona nuclear. A explosão foi classificada como um evento técnico significativo, mas que não representa nenhum risco de contaminação.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O Ministério do Comércio da China informou hoje que a previsão de investimento direto da China no exterior em 2017 é de estabilidade e desenvolvimento moderado. Em Beijing, o porta-voz do Ministério, Sun Jiwen, disse esperar que todos os países se abonem ao protecionismo e incentivem ainda mais as facilidades de investimento. Segundo dados publicados pelo Ministério, em 2016, o volume de investimentos acumulados da China alcançou 170,1 bilhões de dólares americanos, um acréscimo de 44,1% em relação ao ano anterior, tanto o volume total de investimentos no exterior como os investimentos no ZEWA, Europa e Austrália bateram recordes históricos. No contexto em que a economia mundial se recupera fragilmente e o protecionismo cresce no setor de investimento, o rápido desenvolvimento da China atraiu a atenção de competidores. Sun Jiwen afirmou que alguns países já abordaram os regulamentos sobre o investimento no exterior.
Recentemente, o mercado financeiro está flutuando. As políticas econômicas de alguns países são incertas. Alguns países, especialmente aqueles em desenvolvimento, estabeleceram mais barreiras para limitar os investimentos das empresas estatais chinesas no seu país. Esse fenômeno aumentou o risco e a incerteza das empresas chinesas que pretendem investir no exterior.
Ao comentar a tendência do investimento da China no exterior em 2017, Sun Jiwen manifestou que o país mostrará um desenvolvimento moderado nesta área. Segundo ele, o Ministério do Comércio continuará a apoiar as empresas chinesas dotadas de capacidade e condições favoráveis para realizar investimentos no exterior.
Espero que os países de todo o mundo realizem esforços e assumam suas responsabilidades para se opor ao protecionismo. Também que ampliem a facilidade de investimento de forma aberta, a fim de estabelecer um modelo de cooperação de ganho mútuo, levando as nações a concretizar o desenvolvimento e a prosperidade.
Nos últimos dias, uma instituição divulgou uma análise na qual considera que os projetos da iniciativa Um Cinturão e uma Roda não conseguiram obter receita. Em resposta, Sun Jiwen abordou a perspectiva de longo prazo.
Os projetos cooperativos sobre a iniciativa de Um Cinturão e uma Rota, particularmente na construção de infraestruturas, dependem de fundos vultosos a longo prazo e não recuperam os custos rapidamente. Entretanto, eles têm um significado importante e profundo na elevação do nível de interligação regional e na prosperidade entre os povos dos países ao longo da Rota da Seda. No próximo passo, continuaremos alavancando a construção de Um Cinturão e uma Rota, aprofundando a cooperação no investimento com os países concernentes, incentivando o papel central das empresas na construção dos projetos, sempre no sentido de beneficiar mais países e pessoas.
Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Roda da Seda. Sou a Silvia Jin. Hoje vamos conhecer a atriz brasileira Ariane Hime, que esteve em Pequim no mês passado apresentando a trama A Salina, a Última Vértebra, do grupo Amok Teatro. Ariane Hime viveu a personagem principal do espetáculo, A Salina, que foi casada à força com o homem que ela não amava e com quem teve um filho de ódio. Além de ser marcante, o espetáculo também levou o público chinês a mergulhar em uma África ancestral imaginária, com trilhas sonoras executadas ao vivo e danças coreografadas incríveis. Tive o grande prazer de assistir o espetáculo maravilhoso e acho que foi um dos espetáculos que mais adorei dos que já assisti. Antes da sua performance no palco de Pequim, tive o enorme prazer de entrevistar a Ariane Hime. Vamos agora saber um pouco sobre Ariane e como é que ela descobriu o teatro, ou seja, como foi esse encontro lindo entre ela e o teatro.
Eu sou de Volta Redonda. Volta Redonda é o interior do Rio, do país, do Brasil. Eu, na verdade, eu sou de uma educação espírita. Eu comecei fazendo teatro no centro espírita, que é espírita kardecista, né, cristão, o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá, dentro desse centro espírita, o teatro me apareceu como o lugar da transmissão de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, do lugar da educação. Então, me apareceu nesse contexto, que nós contávamos parábolas para os mais novos. Era essa a minha ideia do que era teatro. Então, uma diretora me assistiu, viu fazendo isso, ela também era espírita, me levou para fazer teatro na companhia dela, e era uma companhia profissional. E era particular, eu ganhei uma bolsa, porque eu não tinha condições de pagar. Então, eu ia a pé até a companhia, ganhei essa bolsa. E lá, com ela, eu aprendi que teatro, eu aprendi alguns valores que, hoje em dia, me são muito sagrados dentro de teatro. Lá, a gente chegava no espaço, a gente cuidava do espaço, a gente cuidava de tudo, de toda a estrutura que envolve o teatro. A gente fazia os textos, a gente produzia os cenários, os figurinos, a gente pensava na maquiagem. Então, me dava essa ideia de que eu sou uma artista, entende? Que eu cuido dessa amálgama toda que é o teatro, de todas as estruturas que tem o teatro. E aí foi quando eu fiz meus 18 anos, estava na confusão de faço ou não faço teatro para a vida. Tentei não fazer, não consegui. Aí eu decidi que faria, fiz um teste para Martins Pena, que é a escola de teatro do Brasil. Passei e aí eu fui morar no Rio. E aí, assim que eu terminei de fazer a Martins Pena, eu entrei para a MOC. Foi tudo bem emendadinho, né? Então, na minha formação, eu tenho o Arte e Cena como primeira companhia profissional, a Martins Pena como minha escola, que me formou, né, tecnicamente, e eu tenho a formação do Amok.
Perguntada sobre qual é o segredo para se tornar uma boa atriz, a Ariane confessou.
O segredo, eu acho que é querer muito, porque não existe... Existe talento, mas talento é 1%, né? O resto você corre atrás, você trabalha muito. Eu tive um ano de treinamento muito forte. Como eu tinha muitas cenas a serem executadas, nós tínhamos horário de ensaio e eu tinha um horário que era mais extenso de ensaio. Então, eu tive muito treinamento. Eu fui muito bem cuidada, muito bem amparada nesse quesito, porque eu fui para o palco com muitas ferramentas. Eu ganhei, adquiri muitas ferramentas que me ajudam no palco, obviamente, né? Uhum. Então, o que aconteceu com a gente, com todos nós do Salina, que somos atores que tiveram um grande treinamento com a Companhia Amok. Foi um belo encontro pra gente, foi que a gente pôde dar um pouco, cada um dentro do que podíamos, muito mais o Fábio Simões, com seu conhecimento extraordinário de músicas que são realmente de raízes, a Tatiana Tibúrcio, com seu conhecimento de dança afro, corpo afro. Então, foi um encontro lindo das ferramentas que algumas pessoas do grupo tinham com o treinamento do Amok. E isso que resulta no Saline. Então, eu bebi de muitas fontes, entende? Na verdade, o que eu faço no palco, qualquer um de nós, de nós todos ali, seria apto a fazer, entende? Pelo tempo, pela carga, porque todos nós tivemos esse amparo. Todos nós tivemos, bebemos muito juntos, a gente trocou muito conhecimento e a gente se esforçou muito, a gente mergulhou nessa África juntos.
Como dizemos aqui na China, a união faz força.
Sim, a nossa roda, quando a gente faz a nossa roda, a gente sempre fala por nós, para nós e por todos nós. É a nossa fala, é o que nos leva desde o início do processo até o final. Entende? Nós entendemos que o mais forte que o projeto Sarina poderia nos dar era justamente a nossa raiz negra, que é estar, viver em comunidade, que a gente vive pelo outro e para o outro. Então a gente compreende isso com o coração e é por isso que a gente sabe que quando um está mal, a gente tem todos os outros 10 ali para segurar na mão. Fala, você não vai fraquejar, eu estou aqui.
Numa peça de quase 4 horas, no palco como essa, exige grande esforço dos atores, tanto físico quanto mental. Para a atriz afro-brasileira, quando se vive um papel muito intenso, tanto o corpo quanto a alma ajudam.
Na verdade, olha, eu acho que quando você vive algo muito intenso, o corpo lembra, entende? O coração lembra, a alma lembra, tudo lembra. É uma coisa louca, não sei explicar, mas lembra. Tudo lembra, sabe? A sensação, a memória afetiva do que aconteceu, tudo isso lembra. Eu acho que pro ator, que é ator de teatro, eu não sei se é por causa do vício, que é tão gostoso fazer teatro. Não sei se é isso que facilita, entende? Por exemplo, eu acho fazer televisão mais difícil. Entende? Porque eu não posso sorrir, eu tenho que sorrir aqui, entendeu? Pequenininho. É, você tem que, na verdade, se podar para caber, entende? No outro molde. Eu acho, então, mais difícil. Entende o que eu tô falando? Eu acho, enfim, acho mais difícil fazer a televisão ou o cinema do que o teatro. Porque eu acho que o teatro, acho que é mais importante. Entende? As coisas que você vai ver no teatro são muito importantes, entende? Você vai parir um filho do ódio, sabe? Você não faz isso na sua vida. É muito mais interessante, é muito mais gostoso, vai requerer muito mais de você. Agora, você falar, chegar e falar, e aí, tô bem, não comeu, não quero fazer isso, entendeu? Não me interessa fazer isso. E aí eu ainda tenho que pensar pra falar, não vou comer, sabe? Não é gostoso, não é apetitoso de fazer, não dá vontade de fazer. Eu acho que é a paixão que faz parecer que é mais fácil do que é de verdade, porque é bem difícil.
Para terminar a primeira parte de entrevista com a atriz brasileira Ariane Rime, vamos ficar com os ensinamentos que ela aprendeu com o papel em que se apresentou na China.
São duas coisas diferentes para mim. A Salina, quando ela me veio, né? E eu digo que o personagem vem, tem uma hora que ele vem. Você trabalha, você abre o campo, você pesquisa. E tem uma hora que ele aparece, assim, entende? Como um nascimento. Eu acho que quando Salina nasceu, acho que ela me fez entrar no processo. De que ela me ensinou muito, entende? O personagem me ensinou muito. Eu acho que o fato, a história da Celina é que ela não, ninguém sabe de onde ela veio. Entende? E eu estava num movimento, a gente tem um movimento no Brasil, um movimento negro, que é o movimento do enegrecimento. O enegrecimento é o quê? É a gente entender que a gente precisa olhar para trás, para as nossas raízes, para a gente poder seguir adiante. Entende? A diáspora é isso. É você não saber o que faz parte da sua cultura e aceitar uma outra cultura para suprir aquilo, e você, de repente, não se reconhece, você se deixa passar por mecanismos que te marginalizam, que te superestimam, e você aceita porque você não conhece. Isso é a diáspora. E a Celina, no momento que eu vi esse personagem que não sabia de onde vinha, eu comecei a me perguntar o que me aproxima desse personagem, o que me distancia desse personagem. Porque é um personagem digno de uma tragédia. Vai viver coisas muito maiores do que eu. Mas o que me aproxima desse personagem? O que eu posso aprender com ele? E a Celina me ensinou isso, a procurar as minhas raízes. Então você vê que ela é um personagem que sofre muito por isso. Por não estar... ela não encaixa ali, naquele ambiente. Ela não encaixa. Ela vive, ela pensa diferente daqueles que vivem ali. Porque o que aconteceu com ela é o que acontece com nós negros no Brasil. Nós somos tirados de nosso berço e a gente está agora à procura de como resgatar isso. Então, eu acho que a Celina, ela me ajuda a me resgatar, resgatar os meus valores, resgatar, dar valor aos meus valores, entende? E assim me afirmar como a mulher preta que sou, saber me colocar como artista preta que sou.
Você se identifica com ela?
Sim, nesse sentido, sim, eu me identifico, sim. Mas acredito que, aprendendo também com os erros de Celina, a gente também aprende o perdão, né? Uhum. É uma peça que o mote dela é o perdão. Você aprender que não tem estruturas que vão te pisotear e você não precisa aceitar isso necessariamente. Uhum. A Celina me ensina até essa força. Entende? Mas a Celina também me ensina que depois de uma guerra, você não pode ainda querer plantar ali ainda, entende? Ela ainda fica com um remorso do que já foi. O que já foi, já foi. Aquela guerra já foi, já passou. É o que você pode fazer disso agora. O que você tem agora, o que você pode fazer agora. E ela se esquece disso. Então, ela não vê o tempo passar. Ela se cega para as possibilidades, se refazer. Entende? Então, é um aprendizado muito grande. É uma lição muito séria de vida, né? Uhum. Das coisas que a gente se consome por muito pouco. A gente se consome por muito pouco. A ira nos consome, isso é fato. E é um bicho, realmente, que nos come. Né? Um bicho que a gente alimenta nas nossas barrigas, que nos come. A gente tem que aprender a deixar isso de lado.
Esquecer.
E falar assim, que momento que a guerra acabou? É tipo isso, entende? Que momento que a guerra acabou? Porque a guerra, a luta, ela é necessária. Mas também saber que a luta acabou também é tão necessário quanto. Essa guerra acabou. Agora eu tenho que olhar para outro lugar, plantar em outro lugar, procurar novas estratégias, procurar novos rumos.
Bom, caros amigos, o nosso tempo de hoje esgotou e o programa Roda da Seda fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Na próxima semana, voltaremos com muito mais novidades e conteúdos para vocês. Não percam. Sou Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau.
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li. O programa desta semana tem duas partes. Em primeira parte, vamos conhecer um jogador de rugby chinês que se chama Zhang Zhiqiang. A seguir, vamos ouvir uma reportagem sobre a indústria esportiva da China.
Beijing estava congelando no início de dezembro, mas um grupo de estudantes universitários estava se aquecendo no primeiro campo do rugby padrão do país, na Universidade Agrícola da China. Era a equipe da Universidade Agrícola da China que conquistou o título do Campeonato Nacional de Rugby de Sete, realizado no mês de novembro em Zhuhai, província de Guangdong Sul da China. Zhang Zhiqiang, uma figura icônica no rugby chinês, treina a equipe. O desempenho desses jovens jogadores muitas vezes me leva de volta ao meu tempo, disse em uma sessão de treinamento. Zhang é considerado o jogador de rugby mais bem-sucedido da China. Ele foi capitão da Seleção Nacional de Rugby de 1998 a 2008. Em 2006, ajudou a equipe nacional a conquistar a medalha de bronze nos 15º Jogos Asiáticos em Doha, no Catar, o melhor desempenho da equipe na Ásia. Em 2008 e 2009, ela foi o melhor pontuador do Hong Kong Sevens, torneio internacional de rugby. E em 2015, ela foi selecionada como um dos 7 melhores jogadores de rugby do mundo no Hong Kong Sevens. Ela também jogou para equipes australianas e inglesas. Sua brilhante carreira lhe custou algumas lesões, fraturas de costelas e lesões lombares, 4 dentes frontais substituídos por dentes postiços. Incontáveis contusões, o rugby é jogado por guerreiros, diz Zhang. Preparando-se para a 16ª edição dos Jogos Asiáticos de 2010, ela recebeu uma notícia triste. Fora diagnosticado com câncer testicular. Sua família o persuadiu a interromper sua carreira para se submeter a uma cirurgia o mais rapidamente possível. Zhang estava de volta ao campo 4 meses depois da operação. Eu me senti realmente ameaçado pela doença e muito nervoso no início, lembra Zhang, mas a recuperação pós-operatória foi mais rápida do que eu esperava. Então eu decidi jogar novamente. A competitividade dos esportes mudou meu espírito indomável, diz. Mas a idade finalmente falou mais alto. Ela se aposentou do campo aos 38 anos de idade, em 2013, e passou a se dedicar à carreira de técnico. Naquele ano, treinou a equipe masculina de Beijing, que conseguiu a medalha de bronze na 12ª edição dos Jogos Nacionais, realizada na província de Liaoning, nordeste da China. Agora, Zhang é treinadora da Universidade Agrícola da China e trabalha para uma empresa de promoção de rugby. Ela espera tornar o esporte mais popular na China. Em 1990, a Universidade Agrícola da China estabeleceu a primeira equipe de rugby do país. Antes disso, poucos chineses conheciam o esporte. Em 1993, a universidade escolheu o Zhang em sua cidade natal, Zibo, província de Shandong, para treinar rugby. O técnico achou que eu tinha um grande talento no esporte, conta Zhang, que havia treinado basquete por longos anos, mas ele era totalmente ignorante do rugby. Eu não poderia sequer dizer a diferença do rugby e do futebol americano. Quando a equipe foi fundada, os jogadores eram todos estudantes universitários. Desde então, a Universidade Agrícola da China formou mais de 100 jogadores de todo o país. Elas passaram da amadora para profissional, com o Zhang. A universidade também convidou profissionais e realizou sessões de treinamento para ajudar outras universidades a organizar a equipe de rugby. O Torneio Nacional de Rugby 7 passou a ser realizado todos os anos e o rugby se tornou mais conhecido nas universidades chinesas. O esporte entrou nos Jogos Nacionais da China em 2013. Em seguida, províncias e municípios estabeleceram equipes profissionais de rugby. De acordo com a Associação Chinesa de Rugby, a China tem 1.337 jogadores registrados em todo o país. Os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, acolheram o rugby, mas a equipe chinesa não participou. Zhang acredita que a seleção da China poderia ter obtido um desempenho de padrão mundial. Tanto profissionais quanto amadores têm impulsionado o desenvolvimento do rugby na China, e patrocinadores comerciais estão vindo a Porto. A Aliceport iniciou uma parceria de 10 anos com a World Rugby em abril, promover o esporte de guerreiro da China. Zhang espera que mais crianças se dediquem ao rugby. A maioria dos pais chineses se preocupa. Acha que o rugby é um jogo feroz para as crianças, diz. Elas não sabem que as regras do rugby proíbem o confronto físico áspero e intenso. Zhang tem um sonho. O rugby teve origem na Grã-Bretanha e evoluiu para o futebol americano e futebol australiano, diz ela. Meu sonho com o rugby chinês, alinhado com nossa condição física e cultura.
Mantendo um ritmo sólido e constante de desenvolvimento, a indústria de esportes chinesa estava crescendo em 2016, enquanto investidores tentavam cobrir uma escala mais ampla de negócios, encontrando novos motores para impulsionar o crescimento. O Conselho de Estado da China emitiu um documento em 2014 para orientar o desenvolvimento da indústria do esporte e promover o consumo no setor. As políticas provinciais baseadas no documento nacional foram liberadas em 2015 em diferentes regiões e medidas mais específicas foram tomadas em diversas unidades administrativas. A Administração Estatal do Esporte publicou o 13º Plano Quinquenal sobre a Indústria do Esporte em julho de 2016 e outros 22 documentos relativos para apoiar o plano. Esses documentos estimam que a indústria do esporte irá superar os 3 trilhões de yuans, equivalente a 432 bilhões de dólares, até 2020. O valor agregado da indústria deve atingir 1% do PIB e o consumo de esportes pode alcançar 2,5% da renda per capita até lá. O Programa Nacional da Saúde 2016 a 2020 e o Esforço da Saúde da China 2030 foram emitidos também em 2016 para oferecer indicações desobstruídas para uma estratégia nacional da saúde dos cidadãos, assim como para a indústria do esporte também. O Conselho de Estado ainda destacou os problemas no estado Go das indústrias de fitness, esporte e lazer, oferecendo instruções sobre as principais tarefas a seguir nas suas orientações nacionais emitidas em outubro do ano passado. Por fim, a Administração Estatal do Esporte, juntamente com muitos outros departamentos governamentais nacionais, publicou políticas e planos em esportes de inverno, esportes náutico, esportes aeróbicos, esportes montanhosos ao ar livre e outras atividades. Estas políticas que se relacionam à indústria do esporte não são meros tiros no escuro. Elas são ao mesmo tempo realistas, práticas e fundamentadas, estabelecendo um roteiro para o desenvolvimento da indústria chinesa do esporte nos próximos anos. De maneira surpreendentemente oposta à maré de compra mundial observada no ano de 2015, os investidores de esportes chineses aparentemente começaram a agir com cautela em 2016 e a procurar uma maneira mais eficaz de fazer negócios. O gigante varejista da China, Grupo Suning, adquiriu uma participação de 70% no clube de futebol italiano Inter de Milão, um negócio de 270 milhões de euros. Talvez a maior notícia da indústria esportiva de 2016. Enquanto isso, cada vez mais grandes conglomerados de capital estão mudando o foco da indústria para impulsionar o valor de mercado de empreendimentos esportivos. A empresa de redes sociais da China, Tencent, assinou um contrato com a Federação Internacional de Basquete, ou seja, FIBA, tornando-se seu principal parceiro nos próximos 9 anos. A cooperação entre a FIBA e a Tencent ocorrerá nas redes sociais, nos pagamentos online, streaming e comércio eletrônico. A cooperação está em constante expansão. O gigante imobiliário chinês Grupo Wanda estabeleceu uma parceria exclusiva com a FIBA para um patrocínio mundial, incluindo a venda de direitos de licenciamento e direitos de marketing global para o período de quadros mundiais de basquete até 2033. As parcerias estão florescendo na frente doméstica também. A empresa chinesa de comércio eletrônico AliSports assumiu os direitos exclusivos de TV para a Associação Chinesa de Basquete Universitário. A empresa de vídeo online Storm Sports expandiu seus negócios para incluir a transmissão ao vivo da Associação Chinesa de Basquete, CBA. Espera-se que a competição pelos direitos de TV da CBA seja extremamente dura em 2017, depois que a CBA incorporou sua própria companhia este ano. O grupo Wanda se uniu com a Associação Chinesa de Futebol para organizar o torneio de futebol Copa da China em 2017, promovendo torná-lo uma entidade bem conhecida no futuro. Enquanto isso, o grupo Suning fez um enorme investimento na compra de direitos de TV para a Liga Inglesa de Futebol. Tiao Dongli, detentor dos direitos para a Superliga Chinesa, estabeleceu seu próprio centro de transmissão de TV. Os investimentos em esporte se expandiram para diferentes áreas em toda a indústria. De acordo com um documento de pesquisa sobre investimento esportivo e financiamento divulgado pelo banco independente Sports Bank, o dinheiro também foi direcionado para programas de operação de estádios, marketing de eventos esportivos, mídia esportiva, musculação, treinamento físico e turismo esportivo. Depois de obter investimentos, muitos novatos nos negócios estão se esforçando para superar o desafio primordial de conquistar mais consumidores. Zhong Bingzhu, diretor da Universidade de Educação Física e Esportes, disse que grandes fontes de capital estão com fome de grandes nomes e clubes para formar parcerias, mas vê uma mudança ano a ano no comportamento do mercado. Uma grande quantidade de capital ocorreu para a indústria do esporte, especialmente nas áreas de eventos esportivos e parcerias com clubes famosos em 2015. Esta tendência abrandou em 2016. Os investidores estão ficando mais racionais e eles estão pensando em ganhar dinheiro. Além de eventos esportivos, há uma grande quantidade de potencial de marketing em fitness e esporte de lazer, ele disse. A integração entre as indústrias é uma das características mais óbvias da indústria chinesa do esporte, que tem expandido o mercado para os campos de turismo, cultura, educação, cuidados médicos e redes sociais. O desenvolvimento da indústria em geral não se encontra apenas nos próprios acontecimentos. Novas áreas de crescimento potencial estão criando novas possibilidades. Estes caminhos para a cooperação interindustrial são conhecidos como esporte mais. Tomamos o esporte mais turismo como, por exemplo, um total de 3,38 milhões de pessoas participaram em 311 eventos esportivos de janeiro a abril de 2016, consumindo 11,9 bilhões de yuans, equivalente a 1,7 bilhão de dólares em tráfego, comunicações, hotéis, restaurantes e outros serviços. Dados oficiais da Superliga Chinesa mostram que o número dos espectadores para o jogo na temporada 2016 foi 2 mil acima do verificado em 2015. Além de verem jogos ao vivo, mais e mais torcedores estão assistindo aos jogos via internet. Tendências semelhantes estão aparecendo no basquete, vôlei e tênis de mesa. Bem, caro ouvinte, acabamos de transmitir o programa Tudo por Esporte desta semana. Sou Luiz Li, muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá a todos! Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 Sou Raimundo.
Da outra vez, focamos em expressões relacionadas à despedida. Vamos fazer uma breve revisão.
Certo. Eu não consigo me lembrar em como os chineses dizem já está tarde. Nós precisamos ir embora.
Bem, preste atenção. 时间不早了。我们该走了。
OK, 时间不早了。我们该走了。
时间 é tempo, horário.
时间
不早了 significa tarde.
不早了。
我们 nós.
我们
该走了 precisamos ir.
该走了。
时间不早了。我们该走了。
时间不早了，我们该走了。Já está tarde, nós precisamos ir embora.
Então, tchau em chinês é...
再见。
Excelente. E como é se cuida?
Acho que é 多保重 ou 保重, certo?
Exato. O último, como os chineses dizem, mantenha contato?
Acho que deve ser 保持联系。保持 e manter.
Boa memória, né?
Obrigado, Jingjing.
Agora, vamos ao conteúdo de hoje.
你能帮我一个忙吗？当然可以。能帮我照张相吗？我能帮助你吗？
Em muitos casos,Quando estamos dentro de mercados, banco ou restaurante, podemos precisar de ajuda de alguém. Em português, dizemos, Você poderia me fazer um favor? Como seria em chinês?
É, 你能帮我一个忙吗?
A frase parece longa demais. Não consegui acompanhar. Você poderia separá-la em partes?
Ok, a primeira parte é 你, que significa você.
你.
E a segunda parte é 能, o que significa pode fazer algo.
能.
A terceira é 帮我, que significa me ajudar.
帮我.
帮 significa ajudar.
帮.
E 我 significa eu.
我.
帮我, me ajudar.
帮我.
A seguir vem o 一个, que significa um.一个
一个
Não se esqueça de que 一 é um, 一个 é apenas uma partícula.
一个 um.
Correto. 忙 significa favor, ajuda. 忙
忙
ma indica uma questão.
ma.
Agora, por favor, ouça a frase devagar. 你能帮我一个忙吗?
你能帮我一个忙吗? Você poderia me fazer um favor?
Muito bom! Então, a seguir, Lili está pedindo um favor para seu colega de trabalho. Por favor, prestem atenção na forma como ela pedirá ajuda.
你能帮我一个忙吗?
当然可以。
Então, como você diz, você poderia me fazer um favor em chinês?
你能帮我一个忙吗?
Ótimo! Agora, vamos ouvir a frase novamente, devagarzinho.
你能帮我一个忙吗? Você poderia me fazer um favor?
帮忙 significa ajudar.
帮忙
帮我一个忙 me fazer um favor.
帮我一个忙
Você poderia me fazer um favor?你能帮我一个忙吗?
你能帮我一个忙吗?
Bem, se a resposta foi afirmativa, em chinês, você pode dizer 当然可以。
当然可以。
当然 significa com certeza.
当然。
可以 é o verbo poder, estar disponível para fazer algo.
可以。
当然可以。
当然可以。Claro que sim.
Agora, vamos ouvir a primeira conversa novamente.
你能帮我一个忙吗?
当然可以。
Olha, Jinjin, às vezes vou a algum parque para me distrair. E preciso que algum chinês tire foto para mim. Como peço isso em chinês?
Acho que você pode dizer 能帮我照张相吗?
能帮我照张相吗?
能 significa poder.
能
帮Novamente, é ajuda.
Pang.
Wo, eu.
Wo.
Zhao xiang é tirar foto.
Zhao xiang.
Por favor, preste atenção que aqui colocamos a partícula zhang, que significa uma foto.
Zhang.
Portanto, tirar uma foto em chinês fica zhao zhang xiang.
Zhao zhang xiang.
Ma é a partícula.
Ma.
Você poderia tirar uma foto para mim? 能帮我照张相吗?
能帮我照张相吗?
Ok, agora vamos ouvir a segunda conversa.
能帮我照张相吗?
没问题。
Bem, Jinjin, acho que as pessoas precisam oferecer ajuda algumas vezes. Em português, nós falamos, posso te ajudar? Como seria em chinês?
我能帮助你吗?Eu posso te ajudar?
我能帮助你吗?
我, eu.
我.
能, poderia.
能.
帮助 é ajudar.
帮助.
你, você.
你.
Ma é a partícula. Não tem significado.
Ma.
Posso te ajudar? 我能帮助你吗?
我能帮助你吗?
Agora, vamos ouvir a conversa completa.
你能帮我一个忙吗?
当然可以。
能帮我照张相吗?
没问题。
Agora é hora das dicas da cultura chinesa.
Vizinhos são muito importantes para o relacionamento da comunidade chinesa. Por exemplo, quando um casal briga, os vizinhos podem bater na porta para conversar com os dois e tentar amenizar a situação. Se tanto o marido quanto a mulher trabalharem, eles podem deixar seus filhos com vizinhos mais idosos para que tomem conta das crianças. Porém, atualmente, muitos estão se mudando para apartamentos.Isso dificulta um pouco o relacionamento entre vizinhos, pois cada um está em um andar diferente. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais pessoas usam a internet para se comunicar e para se entender.
Bom, com as dicas da cultura chinesa, nosso programa está quase terminando. Como sempre, temos um pequeno prêmio para você.
Como se diz, você poderia me fazer um favor em chinês?
Se você souber a resposta, não hesite em nos escrever enviando e-mail para kripor@kri.com.cn. Para maiores informações, por favor, entre no nosso site português.kri.cn. Até a próxima!
Tchau!
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.